Ô, Renato.
Oi.
Apresenta-te lá quem tu és, conta-me um bocadinho da tua história, pá.
Quem é que eu sou? Bem, eu sou o Renato, não é? Tenho 27 anos de momento. A minha profissão, eu sou chefe de cozinha. De momento sou subchefe de cozinha. De momento estou na Califórnia, em San José, há 7 meses, porque recebi uma proposta para vir para cá. Eu era chefe de cozinha aí em Lisboa, no restaurante que era o restaurante Bastardo, que já lá estava há quase 4 anos, e recebi uma proposta para vir para cá como subchefe de um restaurante estrela Michelin, assim um bocado em cima do joelho a proposta. Então dei assim uma volta de 360 graus, 360 não, só ficava no mesmo sítio, né? Tinha que ser 180 graus, e basicamente mudámos a nossa vida, eu e a minha namorada, e viemos viver aqui para a Califórnia, que é onde eu estou agora. Que feliz ou infelizmente agora não consigo estar a usufruir de tudo aquilo que achava que ia aqui usufruir, mas me está a correr tudo bem, e até agora estamos a gostar muito.
Bom, isso aí nos Estados Unidos deve ser uma grande maluquice, não?
Pá, é uma grande maluquice, é para o bom e para o mau. É tudo aquilo que nós vemos na televisão, e mais um bocadinho. É como eu costumo dizer, que é o que tem de bom tem mil vezes o que nós temos aí de bom, e o que tem de mau tem mil vezes o que nós temos aqui aí de mau. Pá, é uma pessoa saber viver e conseguir perceber por que caminhos é que pode andar e que não pode andar, corre tudo bem à mesma.
Agora não percebi, mas tu achas que isso é um sítio seguro, pouco seguro, muito seguro?
Não, é como tudo. Por exemplo, vamos dar o exemplo, Lisboa. Lisboa é um sítio seguro? É um sítio seguro, mas nós temos que saber para onde é que vamos andar, não é?
Claro.
Aqui é exatamente a mesma coisa. Aqui há sítios em que é tranquilo, não se passa nada, e há sítios em que se calhar é melhor pensar duas vezes antes de ir. É o normal, há zonas mais perigosas.
Mas tu estás perto da praia?
Eu não estou muito perto da praia, ou seja, estou mais ou menos a meia hora da praia. Eu estou aqui numa zona que eles chamam a Bay Area, que é a Baía de São Francisco. Eu estou na parte sul, e estou aqui muito perto de uma zona que se chama Santa Cruz, que é muito famosa, o pessoal do surf, deves conhecer.
Do surf, exatamente.
Que é a meia hora daqui. E sim, numa altura normal, no verão, ou mesmo nesta altura que já fazem 36 graus, o pessoal vai todo para lá.
Claro.
Mas é fixe.
Conta-me lá mais um bocadinho esta aventura e esta experiência. Não é bem por aí que eu quero ir, conta-me lá como é que surgiu este convite para tu fazeres logo as malas e meteres-te a caminho da Califórnia, pá.
Pá, basicamente, quando eu passei a chefe de cozinha do Bastardo, o que aconteceu foi que eu comecei a apostar um bocadinho mais em mim, na minha marca pessoal, mesmo nas redes sociais, e com a ajuda de algumas pessoas, e isso, passado um determinado tempo, começou a colher alguns frutos e eu comecei a ter algumas ofertas. Pronto. Esta, quando apareceu, eu percebi logo que não podia recusar, porque eu costumo dizer que, lá está, uma pessoa arrepende-se do que não faz, não é? Arrepende-se do que faz. Yeah. E neste caso decidimos vir a apostar tudo, porque mesmo que fosse uma experiência não tão boa como eu estava à espera que fosse, vale sempre a pena por tudo. Não só a nível profissional, mas a nível pessoal. E posso sempre dizer que vim para a América e que tive cá X tempo e que tenho essa experiência. Essa já ninguém me tira, não é?
Exato.
Não foi por não gostar de onde estava aí, gostava muito a nível pessoal e a nível profissional, mas uma pessoa não se pode sentir confortável para sempre, não é?
Mas também não foste sozinho, não é, Renato?
Não, vim com a minha namorada. Vim com a minha namorada, aliás, foi logo uma das primeiras coisas que falámos, que foi, nós tínhamos uma vida aí montada, foi uma decisão a dois, que foi feita, e foi feita logo, decidimos logo que era isso que queríamos e viemos.
Boa. Então, o que tu estás-me a dizer é que por teres começado a investir numa marca, na tua marca,
sim,
Começaste a ser mais observado, se calhar, pelos grandes restaurantes e malta da gastronomia, entre aspas, e que recebeste um contacto dos Estados Unidos, que se não fosse esse investimento que tu fizeste na tua marca, isso nunca teria acontecido.
Provavelmente não. Provavelmente não. Aqui há uma vantagem, é que o mundo da cozinha é muito pequeno, mesmo a nível internacional. As pessoas conhecem-se todas, e hoje em dia é tão fácil as pessoas conhecerem-se, que é difícil eu, estando aqui, não conhecer muita gente que está aí e vice-versa. E no caso, as pessoas que me contrataram também são portuguesas, e são pessoas que eram, o meu chefe é amigo de chefes que eu tive aí, de amigos meus, e isto facilita de todo. Talvez por aí também conseguiu chegar a mim, mas isto para dizer que é muito fácil hoje em dia, é muito fácil chegar uma pessoa a outra, mesmo que seja do outro lado do mundo, não há problema.
Olha, mas e agora, se calhar voltando um bocadinho atrás, né? Porque nós já falámos o que é que tu fazias cá e o que é que depois vais fazer, mas antes de mais eu quero é perceber como é que isso nasceu em ti. Eu tenho imensa curiosidade, porque eu gosto de cozinhar mais.
Ok, então é assim, o meu percurso é... Diz isto, desculpa?
Eu gosto muito... Deve ser mentiroso, mas achas que ele sabe cozinhar alguma coisa? Okay.
Eu gosto muito de cozinhar, mas não é esse nível, mas eu gosto muito de cozinhar. Eu até tenho uma horta.
Eu tenho visto, pá, muito bem, é uma coisa que eu por acaso também gostava de ter, mas não tenho quintal ainda, por isso um dia.
Tu segues-me a mim?
Sim, senhor.
Claro, pá, quero ver as tuas lamechas.
Não sabia. Invejoso, Ricardo, invejoso.
Agora não sei que está das mãozinhas, ó, caralho. Olha, andaste com a cavabinha, com a enxada o dia todo.
Não, mas pá, o meu percurso foi um bocado um zig-zag. Eu quando acabei o ensino secundário, vá, eu queria seguir música, eu queria ser engenheiro de som, mas infelizmente, ou felizmente neste caso, em Portugal não há nenhum curso de engenharia de som. Eu queria ser engenheiro de som, pá, eu sempre adorei música, sempre adorei produzir música, coisas do género, e pá, não conseguia ir. Então, enverdei por um curso de engenharia informática.
Olha...
Fui para a Engenharia Informática, fiz metade do curso, era bom aluno, era bastante bom aluno, mas estar sentado numa cadeira horas e horas em frente ao computador, código, estava a dar comigo louco, não era para mim. Então saltei fora do curso. E aqui é que nasce o gosto pela cozinha. Porquê? Porque quando eu saltei fora do curso, basicamente estava em casa o dia todo e não tinha ninguém para me fazer comida, no fundo, porque eu, quando vivia com os meus pais, eram os meus pais que me faziam a comida, então comecei eu a ter que pôr as mãos no fogo e mexer. Pá, e comecei a gostar, na altura também tinha um amigo meu que estava a entrar para o curso de cozinha e pensei, pá, por que não? E fui. Mais uma vez foi assim um bocado um tiro de cabeça.
E onde é que tu fizeste o curso já agora?
Eu fiz o curso na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa.
Ok.
No Rato.
Sim.
Pá, fui e percebi logo que era a coisa. Que era aquilo. E adorei e pá, estou aqui. Não é?
Então, na altura, quem eram assim os teus ídolos da cozinha?
Quem é que eram os meus ídolos da cozinha? Sabes que isso é uma coisa que muda um bocado, não é? Como uma pessoa se vai apercebendo realmente de como é que isto funciona. Yeah. Eu, quando entrei para o curso, eu tinha aquela ideia que, pá, fiz ter um Masterchef, não é? O Masterchef é muito bacana e os gajos estão lá, são muito bons e não sei o quê. E à medida que vou evoluindo, vou percebendo que aquilo não é bem assim como as pessoas pensam que são. E as pessoas que nós vemos televisão, que são as super estrelas da cozinha, também a coisa não é bem assim. Ah, e fui definindo um bocado o que é que para mim é um bom cozinheiro, o que é que para mim é um bom chefe, o que é que para mim é a gastronomia que eu gosto. E hoje em dia, provavelmente, os meus ídolos, ou não diria ídolos, mas aquelas pessoas que eu ambiciono aprender com, provavelmente são pessoas desconhecidas, que não aparecem na televisão e que muita gente não sabe quem são. Mas obviamente que tenho como ídolos todos aqueles que toda a gente conhece, ou nesta área, como Escoffier, todos os franceses clássicos, que pá, no fundo pavimentaram a gastronomia como nós conhecemos hoje em dia, não é? É impossível não fazer seja o que for sem pensar, foram eles que chegaram aí. E tudo o que nós construímos hoje em dia é com base naquilo que eles na altura construíram.
Claro.
É impossível não serem ídolos de quem o faz.
Então, depois da faculdade, qual é que foi a fase seguinte?
Pá, depois da faculdade, eu quando estava na não foi bem faculdade, foi um set que eu tirei, um curso de um ano e meio, um estágio. Eu, felizmente, eu sou uma pessoa que quando eu gosto de uma coisa eu foco muito nessa coisa e eu respirava aquilo todos os dias. E eu sempre trabalhei enquanto estava no curso. Portanto, os meus chefes tinham eles projetos individuais, deles próprios, e eles chamavam, ou seja, eu ia para a escola, saía da escola e ia trabalhar com eles, às vezes até durante a noite toda, e depois acabávamos e voltava para a escola. Isso fez-me com que eu ganhasse alguns prémios, fiz dois estágios internacionais, um por mérito de ter sido um dos melhores alunos da escola de hotelaria, fui para a Itália, para um restaurante estrela Michelin, fui para a Suíça, e depois, quando acabei o curso, fui estagiar para o Oitavos, que é um hotel em Cascais, com um chefe também muito exigente, que no fundo começou-me a formar com os ideais que eu tenho hoje. Depois desse estágio, fui para o Bastardo, como cozinheiro terceira, ou seja, o rango mais baixo que havia como cozinheiro, e com contratos de 6 meses, e a minha ideia era, pá, eu... Quando eu entrei lá, eu sei que consigo ser melhor que isto, então a minha ideia era, todos os contratos que eu acabar, eu vou tentar ser promovido e vou tentar subir mais um degrau. Foi o que eu fiz. Passado 6 meses passei a cozinheiro de segunda, passado 6 meses a cozinheiro de primeira, subchefe, até que cheguei a chefe. E pronto, e lá estaria ainda se eu tivesse ido para aqui. Mas é um percurso que normalmente eu digo às pessoas, elas pensam, então, mas como é que tu dizes dinheiro de som, agora passaste para a cozinha, é tipo, pá, uma pessoa gosta do que gosta e às vezes não precisa fazer sentido, não é?
Ó Diogo, e realmente isto é um tipo de pessoa que nós nos identificamos muito porque são pessoas que fazem as coisas acontecer.
Exatamente.
Ele cria planos de ação e de fato faz as coisas acontecer. E também não é à toa que digo isso. Porquê? Porque ele também nas outras áreas, ele também dá o litro.
Ora bem.
Estás a ver? Eu já vou falar um bocadinho sobre isto, porque Renato, que não é só na cozinha que tu és um gajo que carregaça as mangas e faz as coisas acontecer. Tu próprio és tão grumento nesse aspecto de dar um exemplo. Mais para a frente eu vou explicar o que é que tu para aqui fizeste.
Okay? Posso-vos contar, vocês não, provavelmente não sabem, que é uma coisa muito recente, mas eu tenho um projeto agora que comecei há pouco tempo, da quarentena. A quarentena aqui foi um bocado parecido com o que vocês também viveram aí, não é? Ou seja, eu deixei de trabalhar a 15 de março, 15 ou 16 de março, e as coisas ainda estão fechadas. Eu, por acaso, tenho a sorte do restaurante onde eu estou ter feito um plano para takeaway, só que passam 3 meses fechado em casa sem nada. E o que é preciso perceber aqui é que eu tinha chegado à América há 3, 4 meses, por isso ainda estou a tentar cimentar aqui a nível de tudo, de casa, carro, é começar do zero. E chegar aqui e cortar umas pernas desta maneira é assustador, porque uma pessoa pensa, pá, e agora? O que é que eu vou fazer, não é? Não tenho trabalho.
Nem sabes bem avaliar o que é que seria a América.
Exatamente.
Chegasse à América e encontrasse a América no programa atual.
Obviamente, e outra coisa que é assim, não é como aí, porque aí numa situação normal a pessoa está a trabalhar, pá, isto acontece, vai para o fundo de desemprego ou tem algum tipo de subsídio aqui, não. Os contratos de trabalho aqui podem não funcionar assim, aqui, isto é, enquanto precisarem de mim, enquanto for bom para a empresa eu estou, mas eles não precisam de justificação nenhuma para me despedir, ou seja, o que significa que quando isto acontece... Não há qualquer obrigatoriedade para comigo para manter o meu vencimento, estão a perceber? Ou seja, eu não trabalho, eu não recebo. E eu, pensando nisto, eu pensei, pá, eu não posso ficar 3 ou 4 meses em casa sem fazer nada, porque eu tenho que viver, não é? E como não faz parte do meu feitio também ficar sentado à espera que as coisas aconteçam, eu vivo numa casa muito pequenina, com uma cozinha muito pequenina. Então o que é que eu decidi? Decidi meter-me em trabalhos e disse, pá, vou começar a fazer coisas para vender e comecei a procurar o que é que havia, o que é que não havia e cheguei à conclusão que aqui especificamente aqui em São José, não há nada do que nós temos aí, tipo de pá, de chocolates, nem desse tipo de doces, estão a ver? Tipo, de uma coisa que uma pessoa compra e tem em casa e vá a tudo aquilo que se vende no supermercado, mas nem isso nós tínhamos acesso. Então eu pensei, pá, eu vou começar a fazer bombons de chocolate em casa, que é uma coisa que, para mim, tem um custo baixo e que eu sei, se eu conseguir meter alguma criatividade naquilo, eu vou conseguir flipar aquilo e vou ter algum sucesso. E foi o que eu fiz. Comecei a fazer bombons de sabores que as pessoas aqui não estão habituadas, que é, pá, fiz bombons de framboesa e manjericão tailandês, fiz bombons de tomilho e maracujá, fiz bombons de caramelo e miso, fiz bombons de não sei o quê. Pá, testei o produto, criei um Instagram, passado uma semana tinha três lojas e cafés a dizerem que queriam colaborar comigo e querem o meu produto na loja deles.
E brutal.
Estou a falar com dois ou três porque estamos a pensar escalar já para três ou quatro lojas. Porque eu criei um produto para eles, especificamente para eles, e eles querem começar a vender e fazer o shipping para o país todo. Por isso, dizer que a quarentena é um motivo de desculpa e que as coisas ficaram em hold e que não se pode fazer nada, é mentira.
Yeah.
Tem que agarrar o whey pelos cornos, desculpem lá a expressão, e tentar fazer, tirar o melhor da situação, não é?
Renato, que grande mensagem que tu estás a passar lá para as pessoas para casa.
Tem que ser.
Excelente. Não só ir para os Estados Unidos, portanto, para iniciar um projeto profissional, e depois foste, viveste impedido, devido à quarentena que todos nós estamos a passar por isso, nesta fase, isto é uma coisa global, e tu mesmo assim reinventaste para outra versão ainda.
Tem que ser. Não é?
Epá, olha, que fantástico, não? Olha, fiquei muito feliz de saber isto. Eu tenho acompanhado os teus posts e realmente as tuas histórias, mas eu pensava que o que estavas a fazer era para tu engordares a barriga, que era para ficar, se era modo bula, era, estou a fazer um bicho para mim, aí eu meter dois ao pessoal. Afinal, não. Eu estou agora aqui a entender, e tu estás-me a dizer isto, e eu estou a ficar maravilhado e felizíssimo, tu estás a fazer isto de escala para vender e já a fazer parcerias com empresas americanas e tudo.
Meu, tudo
é o chapéu, pá.
Ah, tem que ser, Ricardo, porque senão o que é que uma pessoa pode fazer, não é? Esperar que as coisas aconteçam?
Olha, mas promete-me que faz alguma coisa também fitness, pá.
Já lá vamos.
Lá vem ele.
Não engorda, não. Olha, ou então engorda o pessoal de vez, que ela depois quer que dar treinos aos gajos online. Olha, vamos já fazer outro dia. Tu fazes um cada bolinho, tu emites um código de desconto que é para tomar comigo. Los americanos.
Está feito.
Está pior.
Tu dás um treino e eu vendo-lhes X bombons, que é para eles terem que voltar sempre ao mesmo treino, que assim é cíclico.
E depois o Diogo ainda vai entrar aqui com um plano de ação, dizer ao meu pessoal que é para eles estarem mais motivados a fazer as coisas.
Exatamente. Vamos extorquir os americanos, bora, é mesmo isso.
Mas sabes, também é engraçado, aqui sente-se muito o fitness, sente-se muito, é muito 8,80. É. Há pessoal que é fanático e completamente obcecado e é tudo, depois há pessoal que é completamente desleixado, tipo, não quer saber de nada. São dois opostos gigantes.
É o fã e o anti.
É tipo, pá, e é muito estranho, porque há realmente uma cultura de fitness aqui, especialmente onde eu estou, mais do que se calhar em alguns sítios. Que é a Califórnia e é verão e as pessoas gostam de andar, pronto, gostam de ser bonitas, não é? E,
claro.
e mostrar o corpo. Pá, mas é quase, é o que eu vos digo, é estranho porque vê-se de tudo, do 8, do 8 ao 80.
Olha, por acaso, eu tenho essa imagem da Califórnia, meu. Eu tenho mesmo essa imagem da Califórnia.
Olha, mas é isso que eu ia dizer, aquela ideologia que o pessoal tem. De ver aquele tipo de família gordinha, americana, ir ao McDonald's
não.
É isso que se passa aí.
Também. Também temos essas pessoas. É assim, esta geração agora que está com a minha geração, os millennials, no fundo, as pessoas preocupam-se muito mais com a imagem. E isso está a começar a deixar de acontecer. Agora, também temos de perceber que aqui, se nós aí temos acesso a todo o tipo de produtos de fast food, de comida barata, de plástico, seja o que for, o que querem chamar, aqui
é o mais trip.
Fácil ainda. Claro. É mais fácil ainda, Ricardo. Eu passo numa rua e, se for preciso, eu tenho um McDonald's, uma Pizza Hut, um Taco Bell, uma Wendy. Eu tenho 7 ou 8 restaurantes de fast food em que tenho um restaurante de rua normal, perceber? Ou seja, e é baratíssimo, claro. E é rápido e é conveniente, por isso é tudo aquilo que é atrativo para as pessoas.
Não pensas muito, aquilo não falha, quer dizer, tem 10 minutos para comer bolo e os gajos servem, é barato.
E aqui
por acaso, muito... essa imagem que eu não tenho, eu via a Baywatch, via a Baywatch, as marés vivas, não é? E tipo, tu olhavas para aquilo e era só que ia para a praia e tal, correu na praia, aquele corpo todo bonito. Eu comprei uma moto, a minha Ducati, a Scrambler, eu comprei-a. Um dos grandes motivos dela foi porque ela foi desenhada para as pessoas na Califórnia. A Ducati desenhou uma moto para as pessoas poderem circular na Califórnia. E quando eu comprei esta moto, eu pensei, tipo, é exatamente isto que eu quero. Esta moto é o American tipo,
Dream. É o American Dream. Sim. Mas é atenção, estava-te a dizer isto é o geral da América, ok? Falar na América como um país é quase errado. A América é quase como se fosse um país com 50 países lá dentro.
Yeah. Okay?
Esta pode ser a realidade de um país, de um estado mais interior, se calhar. Porque agora, por exemplo, nós fomos para Miami, para a Flórida, se formos para a Califórnia, é isso que tu estás a dizer, as pessoas preocupam-se mais, há mais esse culto do fitness, há mais esse culto do bem-estar, há mais esse culto da imagem. Agora, se fores para o Texas,
é a pistola debaixo do braço.
Pois, não é bem assim, mas ninguém está preocupado se calhar com a imagem, obviamente não. Que há, mas
obviamente não.
Estatística é...
Quando é que é o ordenado mínimo nacional aí?
Isso não existe. Existe o ordenado mínimo por estado, aliás, por condado, acho que é por condado, aliás, dentro do estado, o estado tem vários condados, ok? Por exemplo, aqui em São José, o ordenado mínimo são 15 dólares a hora, é um dos sítios mais altos, porque São José é a capital do Silicon Valley, que ouve-se muito a falar, que é a zona onde tudo acontece a nível de tecnologia, aqui é onde está o Facebook, a Apple, a Amazon, tudo o que vocês possam imaginar a nível de tecnologia, Microsoft é aqui, onde eu estou. Faz com que o estilo de vida seja um bocadinho mais caro, mas que o ordenado também seja mais elevado. Por isso é isso, são 15 dólares a hora.
Mas isso é um sonho de qualquer pessoa que esteja ligada ao IT, não é? Uma das minhas funções no dia a dia, aliás, que eu tive a fazer antes de ir para aqui para estar a fazer o podcast convosco, tem a ver com IT. Portanto, Silicon Valley é Silicon Valley. Qualquer pessoa que estava a ter a oportunidade de trabalhar na Google em Silicon Valley, eu também.
Exatamente. Não, claro, pá. Eu já lá fui. À Google, por acaso, eu não fui. Já fui à Apple, ao campus da Apple. Aquilo, pronto, tu podes visitar certos sítios, depois mais para a frente só podes visitar se fores com alguém que trabalhe lá. Mas aquilo é brutal.
Renato, e também toda a gente do ginásio e os bodybuilder quer treinar no Gold Gym de Califórnia, Venice, Califórnia. Toda a gente quer.
Acredito.
Pode ser numa subida.
Pá, aqui, exatamente. Esse tipo de coisas, por exemplo, ginásios de praia, não sei o quê, é mais lá para baixo, é mais lá para Los Angeles e coisas do género, okay, que são cidades na praia. Mas aqui também há muito essa cultura. Pá, posso-vos dizer, o meu ginásio é a 3 minutos de minha casa.
Isso é top.
É 3 minutos de minha casa.
O meu não. O meu é na Safora. É 40 minutos é 40 minutos de minha casa. Mas eu, como vou rápido, são 25.
Eu também já fiz essa viagem.
Ia passar sinais vermelhos, não? Ouvi dizer.
Tá com
olha, não vai. Não vai montanha uma meia, vai uma meia montanha, né?
Olha, eu tinha aí uma pergunta para ti que foi das primeiras coisas que eu queria saber e que eu tenho muita curiosidade, que é: um chefe como tu tem um prato preferido?
Não, acho que não. Eu acho que há sabores e há... Tu desenvolves um perfil de sabor, ou seja, não como chefe, mas como pessoa. Por exemplo, eu gosto do picante e do cítrico, imagina.
Okay.
Todos os pratos que tenham mais ou menos este perfil, obviamente que eu sinto mais atraído por eles, como pessoa. Eu como chefe não consigo ter isso tão presente. Há algum tipo de técnicas e de pratos que eu gosto de fazer, mas comer, não. Eu gosto mesmo é de coisas que me surpreendam, ok? Gosto do meu hambúrguer, mas o hambúrguer, por melhor que seja, eu já sei como é que vai ser mais ou menos. Prefiro que me faças um caril e que, pá, os ingredientes que eu não estou habituado, estás a perceber?
Pode ir um caril.
Ricardo,
eu faço um caril que o gajo fica parece afrodisíaco durante uma semana.
Olha, estás a ver?
What can I say?
Exatamente. Pá, eu prefiro esse tipo de coisas. Mas não, acho que não é possível ter um prato preferido. É a mesma coisa que perguntares a um músico se tem uma música preferida.
Pois é, isso, então é essa.
Olha, então podemos perguntar de outra forma. Qual é o prato que a malta mais procura, que sabe que tu fazes?
Qual é o prato? Ok, bem, aí em Portugal era provavelmente o arroz de polvo, porque foi um prato que vem da minha avó, a minha avó sempre fez muito, e a minha avó tem um defeito, agora eu sei que é uma qualidade, mas na altura enervava-me solenemente quando eu não era cozinheiro, que é, a minha avó não consegue fazer um prato duas vezes igual. É impressionante. A minha avó diz assim, hoje vamos fazer arroz de polvo para jantar. Ela não tem polvo, mas ela faz o arroz de polvo à mesma. Não, dá para. Para mim, na altura, era frustrante. Porquê? Porque o arroz de polvo, todo o arroz de polvo que é um exemplo, mas era tão bom, e eu queria aquilo, mas ela não tinha, e ela fazia a mesma. E saía bom, mas saía era diferente.
Yeah.
E eu hoje vejo isto como brutal. Ela nem isso eu parava, estão a perceber? Ela fazia e continuava a fazer. Vou fazer isto, vou fazer um molho de vinho do Porto, mas não tenho vinho do Porto. Meto vinho branco. Vamos ver como é que fica. Estás a ver?
Mas isso para manter uma qualidade em termos de marca não era possível.
Não, claro que não. É avó. E ela, o arroz de polvo foi uma coisa, como ela sempre experimentou tanto, eu agarrei naquilo e fui criar a minha versão própria daquilo. E é bom, a modéstia à parte é bom, e sempre que eu faço para as pessoas ficam sempre, gostam sempre, então sempre que eu vou cozinhar outra vez pedem-me sempre, faz o arroz de polvo, e às tantas eu fico um bocado frustrado, já digo, pessoal, eu sei fazer mais coisas, eu não faço só o arroz de polvo, está bem, mas nós gostamos, mas vocês não provaram mais nada ainda, mas pronto, é o que é.
Olha, Renato, explica-nos lá como é que funcionam essas coisas das estrelas Michelin, aqui para o pessoal lá para casa saber.
Boa.
Ok, estrela Michelin. Há quem considere estrela Michelin muito bom, há quem considere que está completamente viciado, ok? Depende do ponto de vista e, acima de tudo, depende do sítio onde estamos, ok? Por exemplo, há um sítio em Espanha que se chama San Sebastián, que é tipo...
A capital das estrelas Michelin.
Exato, é tipo a meca da gastronomia, ok? Yeah. Em que, porta sim, porta não, há uma estrela Michelin, ok?
Uhum.
Há pessoas que dizem que, se calhar, há sítios do mundo em que é mais fácil ganhar uma estrela Michelin do que em Portugal, porque o critério é diferente. Temos que perceber que o guia Michelin, os como é que se diz, não é os júris, é as pessoas que vão aos restaurantes comer, têm um critério muito francês clássico, ok? Por isso é sempre mais propício um restaurante mais virado para uma gastronomia clássica francesa ganhar uma estrela Michelin do que uma hamburgueria de sushi.
Claro.
Vamos perceber assim. Agora, estrela Michelin, como é lógico, é boa publicidade, porque estrela Michelin existe uma, duas ou três. Ganhar uma, todos os anos há uma avaliação, quando um restaurante ganha uma, no ano a seguir tem duas hipóteses. Três, aliás, ou perde, ou mantém, ou ganha a segunda. Okay. Há quem diga que o mais difícil é manter do que ganhar, propriamente, ok? Só que isto faz com que as pessoas estejam à espera de uma qualidade superior do restaurante ter uma estrela Michelin, ok?
Se eu for é aquela expectativa, né? A expectativa.
Exatamente.
Que ela pode ser
superada. Se eu for a um restaurante de estrela Michelin, eu já sei que vou pagar mais, provavelmente, mas também estou à espera de muito mais. Ou seja, acaba por dificultar a vida, porque a expectativa da pessoa está mais alta, e quanto mais alta tiver, mais difícil é a dia passar, não é?
Quando tu dizes, só para clarificar, porque por acaso isso é um tema que a mim me interessa muito. Quando tu dizes, estás à espera de uma qualidade mais alta, nem é só no prato em si, é mesmo em tudo.
Não.
Ambiente, tudo.
Tudo, serviço.
É um serviço integrado.
Exato, é tudo. Eu
então, espera só um bocadinho, Renato, e diz uma coisa, e essa estrela Michelin é do restaurante ou é do chefe?
É do restaurante.
Ah, é do restaurante?
Sim, a estrela Michelin é do restaurante.
Mas foste tu a ganhá-la, é do restaurante da mesma.
Exatamente. Agora, quando um chefe sai de um restaurante de estrela Michelin, esse restaurante pode perder a estrela. Ok? Agora, pode vir outro chefe e mantê-la à mesma. Mas quem ganha a estrela é o estabelecimento, não o chefe.
Bem.
Quando se diz que um chefe tem 27 estrelas Michelin, é porque se calhar tem uma cadeia de restaurantes em que todos eles têm 3 estrelas Michelin.
Ok.
Que é o caso do Ramsay. O Ramsay tem montes de restaurantes com estrelas Michelin, mas o máximo que se pode ter são 3 por restaurante.
Oh, Renato, e tu tens uma estrela Michelin?
Eu não tenho uma estrela Michelin, mas não sei se quero ter uma estrela Michelin.
Essa parte tu ias explicar há bocado, sim. Não sabes
é essa parte que vou explicar. Porque, não sei, eu gosto de fazer o que eu gosto e eu gosto de fazer o que me apetece, entre aspas.
Sempre são.
Pronto, exatamente. E às vezes eu sinto que se eu ganhasse uma estrela Michelin, às tantas eu tinha que orientar o meu trabalho de maneira e criar-lhe barreiras e limites de maneira a ir em frente para esse caminho.
Yeah.
E eu não sei se é esse caminho que eu quero, porque reparem, eu quando vou comer fora, eu não vou a restaurantes de estrela Michelin, porque gosto de ir, como é lógico, porque é uma experiência, mas o que eu gosto mesmo é de ir ali, ouvir dizer que aquele gajo tem uma sandes de porco muito boa, vou ali comer aquela sandes de porco, ouvir dizer que aquela tasca tem os melhores termossos do mundo, vou lá experimentar. Yeah. Isto para mim é comer, e é isto que eu gosto, por isso. O que eu quero, e eu tenho muito presente na cabeça o que eu quero ter o meu restaurante aí, com a minha comida, feita da minha maneira, inspirado na nossa gastronomia. Agora, isso não significa que um caril não possa ser português, não percebo o que eu quero dizer. Porquê? Porque apesar de ser um prato que não é português, é um prato feito por mim, que sou português, e que tive uma certa vivência que me fez levar a fazer um caril assim. Essa é a maneira que eu vejo as coisas. E é isso que eu quero fazer. No fundo, eu quero fazer o que me apetece e não preciso que me venham dizer se eu sou bom ou não de um guia de estrelas Michelin. O que me interessa é que os clientes e as pessoas que comam a minha comida fiquem contentes e que saiam do restaurante com gosto e que lhes tenha proporcionado uma experiência.
Eu acho que é isso mesmo, a parte da experiência. Um gajo quando vê um restaurante é à procura de uma experiência, né? Independentemente.
Agora é um bocado aquele sonhozinho, não é? Todos os, por mais que as pessoas digam, os músicos, queres ganhar um Grammy? Não, eu não quero nada disso, se vier.
Então, Renato, agora eu quero saber como é que é o teu dia, como é que funciona, por exemplo, o dia modelo para ti, como é que é e como é que tu gostarias?
Hoje em dia.
Como é que é habitualmente e como é que gostarias que fosse?
Como é que eu gostaria que fosse? Eu gostava do meu dia aí em Lisboa, porque eu levantava. Pronto, então, no fundo, o que eu fazia a nível profissional era, e obviamente isto depende um bocado, todos os dias são um bocado diferentes, mas eu levanto-me, vejo se é preciso comprar alguma coisa ou não, é preciso comprar alguma coisa especial para o restaurante, às vezes ia ao mercado ou ia a algum sítio ver se era preciso comprar, imagina, preciso comprar alface, levanto-me, vou comprar alface, agarro na alface, vou para o meu restaurante, falo com a minha equipa, se for um dia de criação, fazemos um dia de criação, em que vamos agarrar na alface e todos vamos fazer uma coisa diferente e todos vamos criar alguma coisa diferente, passamos por aquela pressão toda de pressas de serviço e não sei o quê, no final da noite estamos todos descomprimir, nem que seja beber uma cerveja no café ao fundo do restaurante, seja o que for. Isto era o meu dia típico aí, o meu dia antes de conhecer o Ricardo. Depois de conhecer o Ricardo, o meu dia era isto, só que começava mais cedo. Exato. Eu acho que levantava-me cedo, não é? Ia com ele treinar para o estúdio de Algés, levava a tareia do dia e depois ia à casa, mudava de roupa e começava aí sim o meu dia profissional.
Reconheço.
Exato. Aqui,
então, como é que eu queria que saber isso, pá? Tu, que vocês acordam mais cedo para fazer as coisas acontecer.
Exatamente.
E que eu participo um bocadinho nisso, né?
Obviamente. Aqui,
é um 3 vezes por semana, pá. Até doía. Só de pensar até me está a custar.
Pois, exato. Eu fazia 2 treinos com ele por semana e a coisa custava. Especialmente segunda. Por serem só 2. Então, quando eu fazia segunda e quarta, quando eu voltava na outra segunda, parece que estava tipo um mês sem treinar. Então era contra a parede.
Eu levava com ele à sexta, eu levava com ele à segunda. Graças, e depois às vezes ao fim de semana ainda tinha de levar com ele.
Agora levas com ele online, please.
É verdade.
Tá, pronto. O meu dia aqui, neste momento, posso dizer, o meu dia é, seja como, esteja de folga ou não, eu levanto-me por volta das 7:30 da manhã e vou correr um bocado de manhã. Foi uma coisa que eu, por acaso, agora eu já ganhei um bocado de gosto. Eu sempre podia correr, mas agora já ganhei um bocado de gosto.
Quantos quilómetros?
faço, agora estou a fazer mais ou menos 4 km todos os dias de manhã, todos os dias.
A um passo de quê? 6, 7?
Desculpa?
Dá um passo de quê? 6, 7, 6 km por hora, 7 por hora, é um passo do autocarro, apanhar o autocarro ou mesmo corrido?
Não, não, faço mais ou menos 18, 19 minutos, mais ou menos. Já te vou explicar qual é que é o meu processo. Por acaso não estou muito preocupado com isso e eu já vos vou explicar porquê. Então, eu corro amanhã, pá, venho para casa, tomo o meu banho e vou trabalhar. Quando volto do trabalho, visto-me e faço mais alguma coisa. Pá, por mais pequenina que seja, tenho sempre de fazer, nem que seja aqui um treininho em casa de 10, 15 minutos, uma coisa só para dizer que fiz, mas bem feita. E depois disso, vou para o meu negócio dos chocolates. E é o negócio dos chocolates é até a 1 ou 2 da manhã. Pronto, depois vou dormir.
Isto é o meu mas esse negócio dos chocolates é o teu negócio, mas tu ainda estás a fazer também a parte do takeaway do restaurante, ou não?
Exatamente, sim, sim. Ou seja, eu vou trabalhar de manhã, das 10 às 6, por exemplo. Estou lá sozinho, eu e a minha namorada, nós tratamos tudo. Depois volto para casa e eu rato. Agora é para mim. Pronto. Porque eu estava a dizer que eu não estava propriamente a contar o espaço e não sei o quê, a velocidade. Pá, quando começou isto tudo da quarentena e quando eu vim para a América, isto descambou um bocado desde que eu estive aí. Porquê? Porque aliado àquilo que eu vos disse tudo, da facilidade em que é fazer as coisas mal, eu tenho outra coisa que é, eu gosto de comer e eu queria, à força toda, experimentar as coisas novas deste sítio.
Ainda bem que está tudo fechado, caraças. Que é isso, pá?
Ah, está tudo fechado para ir lá, posso sempre mandar vir para casa, calma.
É Uber.
Aqui há Uber e há mais 20, é o que tu quiseres. Pá, e no fundo o que aconteceu foi, eu cheguei aqui e comecei com um equilíbrio do género. Pá, uma vez por semana vou experimentar isto, vou experimentar aquilo. Pá, mas é tanta coisa que, entretanto, transformou-se 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. E a coisa começou a descambar um bocado. Depois entrou a quarentena, pumba, um mês de casa sem saber o que é que havia de fazer, não sei o quê. Pá, quando dei por mim pensei, pá, o que é isto? Isto não vou voltar a este...
Então, mas espera lá, só para a gente fazer aqui um raciocínio.
Sim.
Okay? Só para fazer aqui um esmiuçar aqui à tua condição física.
Sim.
Tu quando saíste daqui, tu quando saíste aqui do nosso treino, e é por isso que está aqui o antes e depois, e que já vamos falar um bocadinho sobre ele, tu saíste daqui com 90 quilos certos. Qual é o peso que tens agora?
90 quilos.
Está igual?
Agora, com um mês e meio atrás.
Agora tu quiseres estar mais ativo. Mas então, naquela fase pré-pandemia, e quando tu começaste a experimentar tudo e mais alguma coisa através do takeaway, tu chegaste a que peso?
97,5.
Ah, então o 97,5 foi o peso que tu começaste a treinar comigo no início.
Ou seja...
Fizeste assim o ioiô.
Exatamente. Os meus 3 meses de força aqui na América apagaram...
Os 3 meses que treinaste comigo.
Exatamente. Pá, e chegou um ponto em que eu pensei, pá, não vai acontecer. Eu vou ter que arranjar aqui uma maneira. Isto também porquê? Porque eu, como processo criativo, eu não sei explicar porquê, certeza que tu deves perceber isso melhor que eu. Eu, quando começo num regime mais certo, em com uma alimentação controlada, isso tudo, eu, nas primeiras semanas, parece todo o meu processo criativo vai pelo cano abaixo. Yeah. Não sei explicar porquê. Eu não consigo fazer nada, eu não consigo passar num prato... Não consigo sair fora da caixa, eu parece que estou completamente... Não sei se é por estar a privar o... Pronto, lá está, eu sabia que tu ias saber. Não sei se é por estar a privar o meu corpo de alguma coisa, e isso enerva-me. E é tipo uma frustração que eu tenho. E desta vez eu pensei, não, eu tenho que passar por isso, tenho que entrar nisso, e tenho que arranjar maneira de sair disso, e acima de tudo tenho que arranjar alguma maneira de eu fazer um estilo de vida controlado, mas eu tenho que ganhar o gosto por isso. Porque enquanto eu não ganhar o gosto por isso e fizer isso só porque sim, eu nunca vou conseguir manter. Eu já sei qual é que é.
Renato, isso é a parte que o Diogo vai te explicar, que é a parte reptiliana. Diogo, manda-lhe. Parte reptiliana do cérebro.
Quer dizer, é simples. O teu cérebro basicamente foi desenvolvido para te proteger, não é? E o que é que ele vai fazer? Tu não gostas de perder nada, obviamente, e o teu corpo, e o Ricardo já explicou isto muitas vezes, uma delas, a mais bem explicada todas para mim, foi mesmo no curso que ele falou disto, no curso para PTs, quando tu não gostas de perder nada, muito, não gostas de perder peso, e o que é que acontece? O teu corpo, quando sente que estás a tirar alguma coisa, não é? Estás a privar de alguma coisa, o teu cérebro automaticamente diz, nem pensar, blackout, vai fechar tudo, vais ficar aqui, IT que saias.
Claro.
Porque ele acha que te está a proteger. Porque, na verdade, ele não está a proteger, está-te só a dizer que estás numa zona confortável, se saíres daqui não sabemos o que é que está lá fora, para que é que tu vais for aí, para que é que tu vais te proteger.
Claro.
E por isso é que tu ficas, tipo, parece que não te consegues sair daí, mas ao fim e ao cabo, se calhar passado uma ou duas semanas, a coisa já começa a fazer diferente. Mas porquê? Porque tu provavelmente também forças muito a que isso aconteça.
Exato. Pá, e no meu caso, eu também vou buscar é isso tudo, como é lógico, e no meu caso, como o meu processo criativo começa exatamente naquilo que eu não posso fazer, que é comer o que eu quero. Então o que é que acontece? Eu às vezes quando vou comer, seja o que for, eu estou a comer e estou a pensar, eu gostava de pôr isto ali, ok? E como eu não posso ir comer aquilo, às tantas corta-me um bocado essas pernas. Mas, agora eu já arranjei maneira de... Pá, agora sinto-me confortável dizer que já encarrilei a sério e que já ganhei gosto. Ou seja, agora já não me custa levantar de manhã, já gosto de levantar de manhã, vou correr porque é um tempo que eu tenho para pensar e aproveito esse tempo para começar a planear o resto do meu dia, porque estou ali sozinho, eu e a estrada, no fundo, não é? E já consigo sentir a diferença de mim com ou sem exercício e com ou sem uma alimentação equilibrada. E o que acontece agora é que quando eu não o faço, o meu processo criativo não existe. Ou seja, agora eu já consegui inverter a
situação. Reverteu-se.
Sim. Eu agora sei que consigo ser mais produtivo e consigo encarar as coisas de maneira diferente se eu próprio me sentir bem e se eu me sentir saudável. Que é o que acontece. Eu vou de manhã, corro, chego a casa, estou bem cansado. E às tantas ainda vou trabalhar 8 horas de pé e penso, epá, já estou, todas as minhas pernas doem. Não me doem, doem-me mais quando eu não vou correr e o meu corpo está tipo numa descendente e às tantas, apesar de eu não estar tão cansado, a minha cabeça está a pensar, epá,
isso é da história de criares um hábito novo, né? É criares um hábito completamente novo. É, o teu cérebro cria uma rede neuronal nova, tu cortas a rede neuronal antiga e crias uma rede neuronal nova, a partir do momento em que tens uma repetição consistente daquilo que tu fazes. Depois chega a um determinado momento que já te é tão natural a tua situação nova, que se não a fizeres, ela volta a ser estranha.
Tal e qual. Por isso, pá, estou orgulhoso de mim ter conseguido reverter essa situação e estou mais orgulhoso ainda de estar a gostar de o fazer. E não é à toa que perdi 7,5 kg em 4 semanas e meia.
É pá, fantástico. Pá. Olha, e depois há outra coisa que há também que clarificar: é que quando entra um vício, convém que saia outro, ou quando sai um vício, pode entrar outro. É assim que funciona, né?
Claro.
Portanto, por isso é que habitualmente acontece muito que as pessoas que param de fumar ou cometem-se a beber, ou quem bebe e para de beber, depois mete-se a fumar. Outras drogas ou coisas desse género, não é? Mas pronto, mas o vício físico aqui é uma peça fundamental, porque é um vício em que é um hábito que se torna um vício saudável e que não só alimenta o corpo, mas também alimenta a mente e que mete uma performance superior que te tira da fragilidade, isto é, tu deixas de ser um indivíduo frágil e começas a ficar preparado quase como um processo militar, ficas preparado para a guerra da vida, não é? Pronto, e é isso que tu neste momento estás a sentir e o exercício físico está a fazer muito bem. Só te falta acrescentar aí a parte do treino de força, porque o treino de força é que te vai dar aí uma nova versão, que é acrescentar também mais sistema imunitário, mais massa óssea, mais massa muscular a todo o trabalho que estás a fazer.
Claro, pá, eu tento fazer um bocadinho de treino de força ao final da tarde. Comprei aqui uns utensílios, tenho aqui em casa. Comprei quando isto aconteceu, elásticos, pesos, coisas do género, e tento fazer aqui em casa enquanto não posso voltar para o ginásio, porque, para ser sincero, também nunca tinha feito em casa, e se não fosse agora os vídeos que vocês fazem online e não sei o quê, eu também não era assim tão lógico para mim começar a fazer alguns exercícios que agora percebo que são tão fáceis de fazer em casa, não é? O ginásio é fácil, estão lá as máquinas, não sei o que é que é de fazer, chego lá, perfeito. Agora aqui já consigo criar aqui umas rotinas, já estou a conseguir fazê-lo. Mas é engraçado que, agora voltando ao assunto deste negócio que eu agora comecei, foi um bocado também fruto disto, desta mudança de vida, porque quando uma pessoa está ali no sofá, toda curvada, não é? A fazer o famoso C, tu dizes, a pensar, epá, o que é que eu vou fazer da vida, não sei o quê, na depressão, nada bom vem disso, não é? E isto, passado algum tempo, uma pessoa pensar, não pá, vou fazer alguma coisa para mudar, e realmente começar a fazer e perceber, pá, eu decidi agir e estou aqui. Então, eu agora tenho este problema, então agora vou agir da mesma maneira e vou resolver este problema. E foi aí também que nasce agora esta ideia, este negócio novo meu, também como consequência desta mudança. Por isso, acima de tudo, acho que sim, acho que as pessoas deviam fazê-lo pela saúde psicológica e mental.
É, Fernando, se fores ver, o sofá é um castrador de sonhos. porque é assim, nós podemos ter algumas ideias do que é que gostaríamos de alcançar, mas se nós ficarmos no sofá, o sofá torna-se um castrador dos sonhos. Claro. Né? E o tempo, e depois o relógio não para, tic-tac, 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 e quando dás por ti, estás tu já com barba branca e com bengala e estás no sofá ainda, né?
Não pode ser.
Pá, é fazer as coisas acontecer, pá.
Claro.
Além de ficar com as costas todas empanadas, né, e a rasca das costas. E,
ah, pá, pois.
O sofá de bom tem, também excesso, também nos faz mal, depois ficamos tipo quase uma múmia, né?
Claro que sim. Também houve uma pessoa que me ajudou indiretamente, mas ele não sabe, obviamente, que ele ajuda muitas pessoas, tu conheces bem, que é o Jorge Coutinho, que eu sigo muito, e eu tive a oportunidade de estar com ele duas ou três vezes, quando ele foi comer ao Bastardo também, e falar com ele algumas vezes, pá, e ele tem aquela cena que eu sempre olho para aquilo e penso assim, pá, um dia eu vou conseguir fazer isto, que é aquele plano que ele tem, que ele posta sempre, que é tipo, pá, levantei-me, tomei um banho de água fria, passado meia hora li um bocado e não sei o que, eu sempre pensei, pá, isto é disciplina máxima, vou tentar fazer isto. Por acaso não tenho ali papel, mas foi o que eu fiz. Para me obrigar, pá, levantei-me e por mais ridículo que às vezes pareça ser do género, pá, agora durante esta meia hora vou estar um bocado, pá, mas não acontece, pá, vou-me obrigar a estar um bocado.
Disciplina, disciplina.
Pá, é brutal, é brutal.
Olha, mandei uma mensagem para o Jorge, vá.
Jorge, não sei se estás a ver, agora não, mas vais ver de certeza. Grande abraço e obrigado por teres ajudado neste processo. Eu sei que não sabes, mas agora já vais saber, não é? Pai, continua, porque acredito que, como eu, há muita gente que está a usufruir desse teu trabalho. Grande abraço.
Vai ser entregue, certezinha.
Certezinha.
E pronto, pá, e é isso. E agora estamos numa altura em que estamos à espera que as coisas aconteçam, não é? Eu passei de um estado em que não sabia o que é que se tinha alguma coisa para fazer a nível profissional para eu não sei como é que vou conjugar agora as coisas todas. Portanto, é o inverso, mas eu prefiro estar nesta posição do que estar na outra, não é? Por isso vai requerer aqui alguma gestão da minha parte, mas vamos.
Olha, Renato, eu vou querer saber como é que é essa tua força da cara metade que tu tens, que está contigo e que foi contigo e que está sempre contigo nestes projetos, e também não é fácil, eu acredito que também não seja fácil sair de um conforto de estarmos perto da família e estar a fazer as malas e ir com o namorado para os Estados Unidos. Eu vou querer saber também essa parte,
claro.
E realmente o que é que vos move e a força que vocês têm juntos. Mas antes, quero partilhar então aí para as pessoas, só para elas saberem o que é que tu fizeste em 3 meses de treino. Eu vou querer apresentar às pessoas o que é que fizeste em 3 meses de treino. Então, olha, eu vou ler o que está aqui nesta folha, primeiro. Eu vou ler o que está aqui nesta folha com muito orgulho, e que certamente tu também deves ter muito orgulho.
Claro que sim.
Aparece aqui nós juntos, né? E está aqui a fotografia do antes e depois. Ok? Em que eu vou passar a ler. Portanto, isto foi um trabalho certo de 3 meses que tu conseguiste reduzir 7 quilos. Ok? Portanto, e também 9 centímetros de cintura. Isto em 3 meses. Então eu vou ler. Mais um caso de sucesso. Sim, as pessoas que têm sucesso há que partilhar com o mundo, há que gritar com o mundo, porque nós somos influência para muita gente. Okay? Mas é positivo. Este campeão chegou até a mim com uma enorme motivação para mudar. Sendo ele um chefe de cozinha, tem diariamente uma obrigação, entre aspas, de provar muitos pratos e lidar com muitas tentações, que é o que falar. Sendo fácil cometer alguns excessos, a sua condição física tem de ser acompanhada com a máxima atenção, tal como o componente psicológico. Como ele diz, desde o primeiro dia da avaliação, num trabalho árduo e consistente, muitos dos treinos foram às 7 da manhã, com uma intensidade sempre elevada. O Renato é daqueles atletas que dá um gosto enorme de treinar. Apesar da sua boa disposição, está sempre concentrado em dar o seu máximo, totalmente focado nos seus objetivos. É isto que o torna um exemplo enquanto profissional em que sou. Pessoas focadas são capazes de alcançar grandes feitos e o Renato é uma dessas pessoas. E isto é só o início. Isto foi o que eu partilhei nas redes sociais. E como torno o Renato, eu acho que está aqui um resumo de tudo aquilo que falámos até agora. E que és uma pessoa a seguir e és um exemplo de realmente ser humano e de profissional e de vida. Pronto. Obrigado. E agora falamos da tua patroa.
Bora.
A minha patroa. A minha patroa é... Tenho uma sorte enorme de ela estar comigo. Nesta mudança, há que perceber também que isto não foi só coisas boas, não é? Não, uma pessoa, quando faz uma mudança destas, não tem só coisas a ganhar, também tem bastantes coisas a perder. E a distância, neste caso, custa, como é lógico, e custa especialmente em certas situações. Nós viemos, posso dizer que alguns membros da nossa família, tanto a minha como a dela, quando nós viemos não estavam na melhor situação. Não é uma altura em que normalmente se faça este tipo de coisas, mas nós mesmo assim viemos, porque sabemos que essas pessoas não era este tipo de situação que elas queriam que nos parasse, então viemos à mesma. Nós tínhamos e temos ainda duas cadelas que são duas filhas que viviam connosco, não é? E que são duas filhas para nós, apesar da distribuição total que faziam no nosso dia-a-dia, tivemos que as deixar aí também com a nossa família por um período de tempo, não vai ser para sempre, mas custa a mesma. E no fundo, tudo aquilo que nós tínhamos lutado aí, nós tivemos que deixar para trás e vendemos a casa toda e vendemos tudo para conseguir angariar o máximo possível para vir. Por isso, nesse campo, há que perceber... o que é que isto é uma balança, não é? É uma balança. E a Joana tinha mais a perder do que eu. Porquê? Porque a oferta foi para mim. O que é que eu quero dizer com isto? Quando eu lhe disse, também estávamos numa altura em que a vida profissional dela não estava no melhor, porque a Joana tinha tido os últimos 3 ou 4 trabalhos dela, ela é muito boa profissional, e independentemente do trabalho, ela tenta dar o seu melhor. E isso às vezes não é bem visto, porque há sempre pessoas que se sentem ameaçadas. E ela, infelizmente, teve azar nos últimos 2-3 trabalhos e foram sempre postos alguns limites por ela querer ser melhor e por ela querer evoluir e fazer um contraste com outras pessoas. E ela estava numa altura em que não sabia bem o que é que havia de fazer a nível profissional. E isto veio a calhar porque foi um começo do zero também para ela, a nível profissional. Já para não falar que ela é a minha cara metade em todos os aspectos. Porquê? Porque mesmo a nível profissional, eu faço o produto e ela sabe como o vender. E ela sabe como o divulgar, ela sabe como fazer o marketing por trás disso, ela sabe como o vender. O meu produto pode ser o melhor de todos, mas se eu não tiver ela para me fazer isto, ninguém vai saber, não é?
Claro.
Diogo, então explica lá ao Renato em que é que consiste o nosso podcast, que é para a gente colocar aqui uns nomes poderosos.
O Ricardo convidou-te e não te explicou em que é que isto consiste. Está bem, eu vou explicar agora.
Ele sabe, mas tu tens de dizer. Eu quero ouvir a tua voz, bonita, Diogo.
Ora bem, então vamos lá. Isto é simples. Parece complexo, parece que a gente estamos aqui a envergonhar as pessoas e a fazê-las chorar, como o Ricardo. Mas não, isto tem um propósito. Isto tem um propósito. O podcast chama-se Juntos Conseguimos porque nós acreditamos que, independentemente do lugar onde qualquer uma pessoa chega, ela nunca chegou lá sem ter aprendido ou ganho alguma coisa com alguém, não é? E o quadro que o Ricardo tem na mão neste momento é o quadro que nós usamos sempre no fim do podcast, onde nós colocamos para o convidado quais foram as pessoas, ou os momentos, mas maioritariamente as pessoas que foram importantes ao longo da caminhada e que fizeram chegar até onde tu estás hoje. Portanto, tendo em conta que tu já falaste da tua senhora, acreditamos nós que ela possa ser provavelmente o primeiro nome que vamos meter no quadro. Faz sentido?
Claro que sim. Sem dúvida.
Mas olha, fazemos assim, diz primeiro quem são as pessoas que foram importantes no teu percurso e que te ajudaram a tornar naquilo que és hoje.
Ok.
Depois vamos no saco de uma delas.
Ok. Eu diria que a primeira pessoa que eu lembro logo que é impossível não dizer o nome desta pessoa, é a minha mãe, porque, pá, no fundo, eu não sou o que sou se não fosse a minha mãe.
Não. Porque
antes de eu conhecer a Joana e antes de eu...
Como é que chama a tua mãe?
Rita.
Rita?
Rita, sim.
Escreve bem.
Hã?
Continua.
Ah, então pronto. Pá, porque no fundo eu tenho a força de vontade que tenho e eu tenho a minha personalidade, porque foi moldada pela minha mãe e pá, e sem ela no fundo eu não estava cá, por isso, sem dúvida.
Ok, outra pessoa, já vamos falar sobre ela.
Ok, Joana.
A Joana é tua namorada ou é a tua esposa?
A Joana é a minha namorada, a Joana é a minha namorada ainda, exatamente. Ainda. Ela está-me sempre a chatear com isto. Quando é que me pedes em casamento? Diz-me ela. E eu digo-lhe sempre a mesma coisa.
Não mostres este podcast dela, então.
Eu vou-te pedir em casamento no dia em que eu tiver a certeza que tu podes fazer, podemos escolher a data e casar e vamos conseguir fazer tudo o que queremos. Até lá, eu não te vou pedir em casamento. Não porque não quero.
Outra pessoa. Há mais alguém por aqui?
Sim, sem dúvida. Mãe, Joana, as minhas irmãs. Se calhar, queres que eu diga o nome das duas?
Eu posso pôr manas.
Manas, isso. As minhas manas. Porque elas também mas elas ajudam-me neste processo e dão-me este sentimento de querer ser melhor. E, no fundo, um sentimento de irmão barra de pai. Porque... Porque eu quero ser melhor, nem que seja para lhe dar o exemplo a elas e para elas poderem usar isto e subirem também.
Mais velhas?
As duas mais novas.
Ok.
Uma tem 21 e a outra tem 6.
Depois queremos saber aqui alguns episódios, alguma coisa que te marcou, né? Relacionado com estas pessoas importantes da tua vida. Mais?
Pronto, essas são as pessoas que, no fundo, são as supra. São as pessoas que tudo o que eu faço eu não posso ter... Por mais pequeno que seja, não posso fazer sem elas estarem presentes, ok? Depois tenho outras pessoas que também me ajudaram muito a nível profissional e a nível profissional e pessoal onde eu estou. Os meus amigos, não consigo dar o nome porque tenho
um monte deles. Ok, eu vou só ter amigos.
Exatamente. Porque tenho montes deles que me carregam aos ombros todos os dias, porque sem eles, a nível profissional, os meus amigos, os meus trabalhadores, os meus cozinheiros, que eu já não consigo sequer distinguir o que é que são quais, são todos amigos, que me ajudaram a chegar até aqui, ok? O teu nome, Ricardo, sem dúvida o teu nome. O teu nome, não só, e vou dizer porquê, porque... Pá, eu vou-te ser muito sincero, eu quando comecei a treinar contigo eu ia um bocado com aquela cena do... Epá, eu nunca tinha tido um PT na vida, não é? E pensava sempre naquela cena, pá, um PT é aquele gajo que está no ginásio e que me ajuda, faz lá uns exercícios e está-se bem. E eu era a cena que eu tinha. E depois conheci-te. E atenção que eu não... Eu continuo a achar que muitos são assim. Mas o Ricardo acaba por não ser só... Tu acabas por não ser só o PT. Tu acabaste por acima de tudo, por seres meu amigo, não é? E por seres o meu PT, não no treino, mas na vida. Porque... A mentalidade que nós temos nos treinos, tu ajudaste-me e ainda hoje me ajudas, não é? A agarrar nessa mentalidade e pô-la no meu dia-a-dia, seja a treinar ou seja a fazer o que é que seja. Por isso, PT, coach, amigo, não sei, o rótulo que lhe quero chamar, mas por esses motivos acho que o teu nome tem que estar aí também.
Muito obrigado. Olha, Diogo, tu conseguiste...
Já não dorme hoje. Consegues explicar
o que é que o... O Renato está a dizer?
Consigo explicar o que ele está a dizer? É assim, não consigo, ok, consigo explicar a forma como ele sente é natural, não é? Isto é um termo de comparação. Nós seres humanos temos rapidamente e facilmente fazemos termos de comparação. E uma das coisas que é bom é o Renato foi treinar contigo e ele tinha uma expectativa. E a expectativa era: os PTs são assim. E o que acontece é que tu acabas por provar que aquilo que ele achava que a pessoa ou que as pessoas em si eram não tem nada a ver com o perfil que tu és, e portanto mais vale superar pela positiva do que pela negativa, e portanto a expectativa que ele levou foi claramente superada, e portanto ele encontrou em ti uma coisa lá está, que acaba por ser um motivo que a grande parte de nós encontra quando vai trabalhar contigo, tem a ver com o teu próprio método, o teu acompanhamento. Tu não chegas ali, e eu já contei esta história, inclusive no meu podcast eu contei esta história, tu chegas ali e não vais à espera de ter um PT que tu és só mais uma pessoa que ali está para ele, ponto, acabou. Tipo, ele faz o mesmo tipo de exercícios contigo ou com outro gajo qualquer, ou com uma pessoa qualquer que não faz. Não, há uma preocupação, há uma palavra diferente, podes-te abrir e podes falar, podes criar uma relação, e acima de tudo eu acho que isso é que acaba por fazer a diferença, né? Porque tu, repara, tu só vais contratar um serviço onde tu te sentes especial, toda a gente se quer sentir especial, não é? Toda a gente quer sentir especial. E a parte de sentir especial, muitas vezes, tem de ser genuína. Isso é uma das características que nós conseguimos encontrar em ti, é a genuinidade, é uma pessoa genuína. Portanto, preocupas-te genuinamente com aquilo que as pessoas falam contigo. Eu vejo que o Renato tem essa abertura contigo, eu próprio vejo, porque imagina, eu posso mandar uma mensagem relativamente a um tema que me está a preocupar, especificamente relacionado com o treino, como vais conseguir dar uma resposta atempadamente, e se não souberes a solução naquele momento, vais procurar comigo porque me vais fazer perguntas para chegarmos lá aos dois. Então, isso faz toda a diferença, é o que as pessoas procuram. Disse isto bem, Renato.
E o mais importante disto tudo realmente é nós acreditarmos realmente no próximo e quem está connosco nesta luta diária da vida, né? E dos objetivos que queremos alcançar e que todos nós ambicionamos. E juntando a humildade e sermos genuínos e sermos únicos, né? Sermos puros, não se assentar aqui com o que vejo. Isso tem muito a ver com aquilo que se fala e que já está a palavra muito gasta, que tem a ver com o propósito. Né? Nós sabemos realmente o que é que nos move. O que é que nos move. Pá, e por vezes duas pessoas se encontrarem com os meus ideais muito próximos, isso é exclusivo. Em termos de o acreditar, em termos de o fazer, em termos de andar para a frente da superação, né? Olha, certo. Fico muito feliz por isso e acho que nós três estamos aqui neste podcast, temos muito disto em comum, todos. Por isso é que também estamos aqui a falar, não é por acaso. Então, grande Renato, vamos lá falar então sobre a tua mãe, que contei um episódio igual da Fristela, vá, uma coisa engraçada, ou alguma coisa que tu tivesse
a ver. Um episódio muito mal, fixe. Eu acho que este, para já, para definir a minha mãe, eu acho que isto as pessoas conseguem perceber logo. A minha mãe foi uma das primeiras 50 mulheres a entrar para a Força Aérea. Pronto. Exato. Pronto. E isto define muito a personalidade dela. A minha é uma pessoa que não se deixa ficar por nada, ok? E isto é bom e é mau, porque às vezes isto torna-se também um bocadinho em teimosia e em dogmatismo, mas faz parte da personalidade dela. E ela ensinou-me isso, que é do género, queres, lutas por isso. E foi o que eu fiz. E a minha mãe sempre me apoiou nas alturas em que montes de gente pensava, vais fazer isso, olha que isso, não sei se é o melhor caminho. E a minha mãe dizia-me, pá, é isso que tu sentes, é isso que tu queres, vai. Não interessa se é o melhor, se é o pior, se é o que tu queres, se é o que tu achas que faz sentido, faz isso, independentemente do que seja. E eu acho que isso é uma coisa muito rara hoje em dia de se encontrar, especialmente num pai que, na minha mãe, no fundo eles querem o melhor para nós. E é muito fácil de confundir o que eles acham que é o melhor para nós e o que nós achamos que é o melhor para nós. E a minha mãe consegue e pôr-se no meu lugar e pensar assim, ok, eu acho que se calhar o melhor nem era isso, mas é o que tu queres, faz.
Tem uma historiezinha dela, não tens? Para partilhar connosco?
Uma historiezinha da minha mãe.
Assim que te mexeu, que te transformou qualquer coisa, que te fez aí uma alavanca qualquer aí dentro de ti.
Pá, isso é uma pergunta tão... Posso ir um bocadinho por este caminho. Isso é uma pergunta bastante difícil porque houve tantos que eu já quase que não consigo distingui-los uns dos outros, mas há um que se calhar foi o ponto de viragem na minha carreira, foi ela, e acho que esse é o melhor exemplo. Há um bocado disse-vos, quando saí do meu curso andava em casa sem fazer nada. E eu, quando decidi ir para o curso de cozinha, eu andava com um bocado de medo de dizer à minha mãe, do género, ela vai-me mandar com um tacho à cabeça, porque eu ando aqui, vou para ali, não vou para ali, não vou para aqui, pá, ela vai-se passar comigo. E no dia em que eu ganho a coragem de me chegar ao pé dela e dizer para a mãe, eu quero fazer isto, antes sequer de eu falar, ela chega-se ao pé de mim e diz assim, não digas nada, queres ir? Vai. E eu fiquei assim, porra. Eu estive aqui uma semana aqui a tentar
construir
palavras e tu já sabias e agora, pá. E mesmo agora, eu estou aqui nos Estados Unidos, ela liga-me todos os dias quando alguma coisa acontece do lado do mundo, eu não quero saber, eu vou meter num avião e vou para aí, eu vou para aí e eu vou-te ajudar. Mãe, calma. Não há fronteiras, não há voos, não arranjo maneira. Não há muito mais que eu possa dizer da minha mãe. A minha mãe é implacável. E tenho-lhe a agradecer tudo o que eu sou hoje. Por isso, minha mãe.
Joana. Brutal.
Continuar agora para a Joana, não é?
Sim.
Vamos continuar por baixo.
Olha, diz-me só qual é que era a patente de tua mãe ao nível militar.
Pá, a minha mãe, eu por acaso, isto, para mim é um bocado confuso, porque ela entrou para o curso de controladora, portanto, ela fez a recruta, essas coisas todas, e depois ela entrou para a controladora de tráfego aéreo.
Ah, ok.
Eu sei que ela não acabou o curso, agora, eu não sei em que parte é que ela ficou, não sei que tipo de patente com que ela ficou na altura.
Mas o foco ficou lá.
E ela sempre gostou muito dessa área, por isso é que ela hoje trabalha no aeroporto, porque os aviões e a aviação para ela é a vida, não é? Pronto. Joana é a minha namorada, a minha namorada já há 3 anos e tal. A Joana foi uma pessoa com que desde que nós nos conhecemos, nós nunca tivemos medo De não carregar no travão, não é? Quando se conhece uma pessoa nova, há sempre aquela noção de pá, temos que ir com calma e pensar e não sei o quê. E normalmente há sempre uma pessoa que está mais à frente que a outra. E no nosso caso, nós tivemos sempre os dois super acelerados, mas sempre à mesma velocidade. E até agora não falhou. Por isso eu acho que não vai falhar. Eu conheci a Joana, passado 2 semanas estávamos a namorar, e passado para aí 2 meses estávamos a falar em viver juntos. E passado para aí 3 meses estávamos a viver juntos. Estão a ver a cena? E até agora não há nada que eu mudasse nisso e não há nada que não funcione nisso. Por isso, quem diz que assim não funciona, estão enganados. Pode não funcionar, mas também pode funcionar. E eu e elas estão a prova que funciona. Por isso, cada caso é um caso. E o meu caso, assim, é a nossa dinâmica. E continua a ser hoje. Somos os dois extremamente voláteis, extremamente apaixonados pelo que fazemos. O que é extremamente bom e extremamente frustrante, porque eu às vezes acordo e apetece-me ser o melhor guitarrista do mundo e ela está lá e diz-me assim, vá lá tocar a guitarra. E passado 2 horas já te passou a ânsia de seres o melhor guitarrista do mundo, já. Então vá, agora para a cozinha. Estão a ver? Ou seja, ela também funciona também um bocadinho como a minha âncora para não me deixar voar mais do que é saudável fazê-lo. Joana. As minhas irmãs.
Espera,
Onde
é que tu a conheceste?
A Joana, curiosamente, tirou o curso na mesma escola que eu, na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa. Só que ela, portanto, eu fiz o primeiro semestre com ela ainda lá, nós não nos conhecíamos, e ela saiu a passar um semestre, e eu continuei o curso. Só que ela foi trabalhar para um hotel que era em frente, eu morava no Estoril, e ela foi trabalhar para o Intercontinental, que era um hotel novo, exatamente lá. E eu comecei a ver, na altura estava no Facebook, comecei a ver, não sei o quê, e pensei assim, pá, eu estava solteiro na altura, a Joana é uma mulher linda, e eu pensei, vou-lhe mandar uma mensagem. Pá, e começou assim, e encontramos, não sei o quê, jantámos, é uma coisa que eu não me orgulho de nada, o nosso primeiro encontro foi na Caprichosa, porque eu não tive coragem de dizer que não, eu odeio as pizzas deles, desculpem se alguém vê da Caprichosa, pá, mas eu não consigo.
Tens que dar uma
apoio às pizzas
dos gajos. Só que naquela cena, pá, não vou dizer que não no primeiro encontro, vou logo ficar a parecer tipo, este gajo é bem esquisito, não sei o quê. Pronto, nós conhecemos-nos assim, pois o nosso gosto pela profissão e pela hotelaria deu-nos sempre motivo de conversa e fez sempre com que nós tivéssemos uma conexão ao início, porque não nos conhecíamos bem, e tudo o resto foi encaixando e vai continuar a encaixar. Por isso, pá, é difícil falar de mim e não falar, é quase como se eu tivesse, cada vez que eu dissesse eu, é quase se eu pudesse chegar e mudar no meu diálogo de eu para nós, eu fazia isso. Não consigo.
Olha, e quem é que cozinha lá em casa?
Cozinhamos os dois. A Joana melhorou, quando começou a namorar comigo, ela não tinha muito hábito de cozinhar em casa, porque ela também vivia sozinha com a mãe. E como tinham 2 trabalhos, às vezes, então era muito aquela coisa de desenrascar, não era aquela coisa de cozinhar por gosto. E ela gosta muito de comer, então, pá, eu sempre cozinhei mais, uma questão de, pá, tenho mais facilidade em o fazer e mais experiência nisso, mas ela começou a ganhar o gosto e agora também o que faz, já faz muito bem. Por isso agora cozinhamos os dois. É quase como todos os dias acorda e pá, olha, hoje faz-te o almoço, eu faço o jantar e vice-versa.
Está bem distribuído, sim, está bom.
Está bem distribuído, sim, está bem distribuído. Pronto. Posso continuar, Ricardo?
Podes, podes.
Agora já podes. Eu tinha mais coisas para perguntar, mas deixa lá.
Vê lá, se quiser, eu sou um livro aberto.
Deixa-me dar o que eu para o tipo de vir.
As minhas irmãs, tenho duas irmãs, que é, são duas meninas, a Joana e a Leonor. Uma já é crescida, a outra ainda está a crescer, ok? São alturas diferentes da nossa vida, em que a Leonor é criada, em que eu já tenho um trabalho, em que eu já sou um adulto, e a minha irmã está na adolescência, não é? E a minha irmã Joana, que tem uma diferença de 5 anos para mim, basicamente cresceu comigo. É uma diferença de 5 anos, mas basicamente cresceu comigo. E são duas pessoas muito diferentes, mas... Ah, não sei, são duas pessoas que me dão muita força e são duas pessoas que me fazem muito querer ser melhor e são duas pessoas que trazem em mim muito um sentido de paternidade. Por isso, eu sei que quando for pai vou sentir muito aquilo, ou pelo menos um bocadinho daquilo que eu sinto com elas, que é aquele sentido de proteção e aquele sentido de querer que elas sejam bem-sucedidas e quero, às tantas quase que eu cometo os erros... Mesmo sabendo que estou a cometer, quase para lhes dar o exemplo de, pá, eu cometi, está aqui. Eu aprendi com eles, vocês não precisam de o cometer. Aprendam com o meu erro. É isso que eu sinto delas. E se não fosse isso também, eu não tinha esta fome de me superar a todos os níveis, estão a perceber?
Certo.
Por isso também os devo às minhas irmãs.
Então, mas e tens alguma história assim que queiras partilhar connosco? Assim,
pá, mais... tenho, claro que sim. A minha irmã... A minha irmã, vou começar pela mais pequena, a minha irmã Leonor é provavelmente as pessoas mais inteligentes e mais eufóricas que eu conheço. Ela é tão pequenina, ela nasceu com um dente, por isso, ela já nasceu mais à frente do que é suposto. E nós sempre puxámos muito por ela quando ela era pequenina, então hoje em dia ela tem um discurso e ela tem um pensamento que é muito à frente do que uma criança da idade dela. E às vezes é engraçado de ver, mesmo quando ela está a brincar com os amigos e não sei o quê, vê-se que alguns amigos, pá, são crianças normais, com a idade dela, querem fazer as cenas normais, e ela já tem uma atitude tipo de quase de adulta para com eles, tipo, pá, estás a fazer isso para quê? Estás a ver? Isso não faz muito sentido. E isto é a Leonor. E a Leonor não para de surpreender, é impressionante. Eu às vezes estou a falar com ela e ela liga-me e diz assim, pá, mano, tenho tantas saudades, não sei o quê, está a falar. Mas de repente, se acontece alguma coisa que ela está a ver, ela vira-se e diz, olha, eu tenho boas saudades, mas agora eu apetece mais fazer aquilo. Desculpa. E vai-se embora.
É as prioridades.
É as prioridades. Mas é super sincera relativamente isso. E yeah. Pá,
frontal.
Brutal. Exatamente. Pá, e a minha irmã é uma pessoa que tem, a minha irmã Joana, é uma pessoa que neste momento está num processo em que eu também me encontrei, que era de tentar perceber o que é que vai fazer para o resto da vida, de tentar achar quem é e o que é que gosta e o que é que não gosta, e eu estou a tentar ajudá-la nesse aspecto porque também passei por isso, e ela tem muita paixão pelas coisas que gosta e está naquela luta mental de vou seguir o que gosto, como é difícil, mas vou arranjar maneira de o fazer. Pá, ela quando nasceu também, ela era pequenina, um dos meus maiores medos, eu também era puto, não era que ela fosse chinesa, porque ela quando nasceu, ela nasceu com os olhos super rasgados, mas tipo, é uma coisa impressionante, tipo, imagina, tipo, até aos 4 meses, aos 4 anos de idade, ela parecia chinesa, com os olhos bem rasgados, e a mim fazia uma confusão gigante, eu já tinha, sei lá, 7, 8 anos, e eu olhava e dizia assim, mas a minha mãe não é chinesa, o meu pai não é chinês, eu não sou chinês, como é que ela nasce assim? E nós temos muitas brincadeiras com isto, pois ao longo dos tempos foi evoluindo, mas é uma história engraçada também dela.
O Ricardo também conhece uma história assim.
A sério?
Pá, se vocês quiserem, eu já não comento a maná, se vocês quiserem saber, vejam o meu podcast.
Exatamente.
É o primeiro.
Se quiserem ver o meu podcast.
O que é que eu tenho a ver com os chineses?
Boa.
Mas isso mudou uma minha vida, essa porra, mas claro. Mas se vocês quiserem saber mais sobre o que é que tem a ver realmente a infância e o que isso pode moldar a identidade e o caráter de uma pessoa, vão ver o episódio 1.
Brutal. Next. Os meus amigos. Os meus amigos. Eu sempre tive uma vida em que eu mudava muito de sítio. Eu vivi em Mafra, eu vivi no Montijo, eu vivi...
Tu moraste em Mafra? What the fuck?
Sim, eu morei, eu quando era pequenino eu vivia em Mafra.
Ah, então eras pequenino, eu não te via, que melhor, se calhar passavas...
Não. Na altura,
mas é que em Mafra que tu moraste?
No Zamojal.
Ah, ok.
Morava, minha avó vivia lá, nós vivíamos lá todos, e na altura, quando a minha mãe depois começou a carreira também profissional dela, porque a minha mãe teve-me com 19 anos, mudámos-nos para Lisboa, para ela começar a fazer a carreira dela. E eu sempre saltitei muito, eu estive em Lisboa, mesmo dentro de Lisboa andávamos sempre de um lado para o outro, depois fui para o Montijo, depois vim do Montijo para Sintra, ou vice-versa, e depois de Sintra fui para... O que fez com que aquelas amizades todas, que eu era mais miúdo, não perdurassem tanto, porque como a distância na altura era um problema maior. Então, eu posso dizer que os amigos que eu tenho hoje não são, tirando alguns, que o Ricardo também conhece, por exemplo, o André, que são amigos de escola.
André Pereira, que também já teve no nosso podcast, foi o
exatamente.
Número 6, não foi André, não foi Diogo?
Foi o episódio 6 do André.
Se quiserem ver quem é o André e também a história dele, também de superação e de resiliência e de mudança de vida, vejam também o episódio 6 do André.
O André andou comigo na escola, por isso esses são os provavelmente os meus amigos mais, de mais longa data, mas todos os outros, e agora que estão mais presentes na minha vida, é engraçado que são amigos que não são muito longa data, mas que são pessoas que, tal e qual como a Joana, em pouco tempo eu consegui fazer logo uma ligação muito forte. E nesta profissão é difícil nós não criarmos estas ligações muito fortes e uma segunda família. Porquê? Porque nós passamos todos muito tempo juntos, sempre no mesmo sítio, sempre a fazer a mesma coisa, e se não criarmos ali um sentido de superação coletivo e entre ajuda, a coisa complica-se muito mais, porque imaginem fazerem 16 horas ou 15 dentro de uma cozinha em que é cada um por si, pá, é uma grande seca, não é?
Claro.
Então, é muito fácil.
Mas se as pessoas se chocarem umas com as outras, se não fizer match, aquilo pode ser um problema, não é?
Exatamente, mas isso depois é o survival of the fittest, que é do género. Há aquele confronto, certo? Pois, um dos lados vai acabar por partir. Isto pode ser bom e depois as coisas vão ao lugar, ou pode não ser bom. E depois ao longo do tempo é tipo seleção natural. As pessoas vão saindo, vão entrando umas novas, e as que realmente fizeram aquela conexão vão ficando. Eu não tento fazer essa conexão com toda a gente, aliás, eu não tento fazê-la com ninguém, elas são naturais, e toda a gente com que eu a fiz, eu estou aqui e falo com eles todas as semanas, e eles ouvem uma notícia e ligam, pá, está tudo bem aí, são os meus amigos, e continuam-me a dar força, em tudo o que eu faço. Mais uma vez, eu sou extremamente volátil, por isso às vezes ligo-lhes e vou dizer assim, pá, o que é que vocês acham? Nós abrimos uma padaria em Braga. Não é fixe, bora. No dia a seguir eu ligo-lhes, pá, esqueçam isso, vamos abrir um Zoom Marine no Zambojal. Bora. Eles estão lá sempre para mim, independentemente da ideia louca, estão a perceber? E, tá, esses são os meus amigos, não há como não os incluir nessa lista. E os meus exemplos são muito maus, como já perceberam, tipo Zoom Marine no Zambojal, pronto. Mas, quem é que vem a seguir?
É o Lino.
Já falei,
mas pronto, é o que é, o Ricardo. Não dá para não inserir o Ricardo na lista. Daqui, Ricardo provavelmente é das pessoas mais recentes dessa, que eu conheço dessa lista, não é? Se não é a mais recente, mas é uma pessoa que daqui para a frente espero que esteja sempre presente, mesmo quando não estamos a falar, ou mesmo quando nós estamos no mesmo país, a mentalidade está lá e o drive, não é? Que uma pessoa vai ganhando, vem sempre também de origem com ele, por isso é quase como se quando estamos aqui a fazer o exercício em casa e estamos mesmo naquela altura em que estou mesmo a fracassar, uma pessoa quase que olha para ali e está lá o Ricardo, tipo, não seja expulso,
descansas depois.
Exatamente, descansas depois.
Lembra-te do que isto é importante para ti, descansas depois.
Exatamente, por isso, pá, é tipo omnipresente.
Mas olha, mas a minha ideia, e eu quero combinar isto com o Diogo, a minha ideia, eu gostava muito de ir aos Estados Unidos. Não, eu sei que não é a altura certa, mas é um sonho que eu tenho de longa data, e ainda para mais a Califórnia, onde tu estás, eu penso que isto já vem daquela era do Golden Age, do Schwarzenegger, em que ele também deu aquele salto, portanto, da Áustria para os Estados Unidos, à procura do sonho, não é? Todo o bodybuilder passa por isto, por aquele sonho de ir aos Estados Unidos, à Califórnia. Pá, eu ainda não tive essa oportunidade de ir, mas que não é isso que eu pretendo, como é óbvio, de ir à procura do sonho americano, mas gostava de um dia aterrar nos Estados Unidos e de respirar fundo. Dizer assim, estou aqui, deixa-me aproveitar, deixa-me saborear, deixa ver o que isto é. Realmente que é para perceber se faz jus àquela visão que eu tenho.
Aquela expectativa, não é? Pá, quando quiserem fazê-lo, obviamente tenho as portas abertas para vocês e venham e vamos fazê-lo juntos. E aconselho porque realmente é uma coisa que não dá para explicar. É uma pessoa que mete o pé neste país e por pior que possa ser as notícias ou as coisas que estão a acontecer, há uma sensação de liberdade e há uma sensação de se eu quiser eu consigo, pá, que não é possível, que eu onde estive antes não o tinha, ok? Parece que chegam aqui e tiram-me os pesos dos pés, estão a perceber? Yeah. Ou seja, agora corre, e se tu correres rápido o suficiente e quiseres mesmo correr rápido o suficiente, vais chegar à meta, e aqui sente-se que é possível, e pá, é uma sensação que eu acho que toda a gente devia ter. Obviamente não estou a dizer que toda a gente vem para os Estados Unidos vai suceder, não é verdade, mas pelo menos venham cá e estejam cá os 3 meses que possam ficar pá, e vejam, porque isto é um país gigante, é um país muito bonito, tem muita coisa para ver, para todos os gostos, acho que vale muito a pena. E já agora aproveito para deixar aqui também uma mensagem num assunto que não tenho estado aqui a falar, mas acho que é importante, que é muito fácil hoje em dia as pessoas ligarem a televisão e verem as notícias e conseguirem e acharem que percebem o que é que está a passar do outro lado do mundo por umas quantas palavras de um apresentador que na televisão está a falar. Não é verdade, atenção. Para já, é preciso perceber que isto é um país muito grande e o que está a passar, por exemplo, em Nova Iorque pode não ser a mesma coisa que está a passar aqui. São realidades completamente diferentes. Eu vivo isto todos os dias porque as pessoas que ouvem um tiroteio em Nova Iorque ligam-me logo a perguntar se eu estou bem. Não tem nada a ver, estão a perceber? E esta situação toda agora deste Black Lives Matter, este movimento que está a acontecer, que está a ganhar aqui um momento muito grande nos Estados Unidos, é muito importante a nível mundial, ok? Mas é muito importante também aqui nos Estados Unidos, porque isto é uma coisa também que não se explica, que é, se o racismo existe, é aqui. E vocês estão na rua e vocês sentem isso. Portanto, quem diz que Portugal é um país racista, eu não concordo com isso, eu acho que há racismo em todo o lado, infelizmente. Não posso dizer que acho que um país seja racista, porque há sempre pessoas que mancham a imagem dos sítios, claro. Não é? Agora, eu aqui sinto uma coisa que não sentia em Portugal, ok? E aqui faz-me querer levantar e ir para a rua lutar pelos direitos dos nossos irmãos, não é? E aí eu não sentia isso, não sentia essa necessidade, por isso. Eu, acima de tudo o que eu quero, a mensagem que eu gostava de deixar é: tanta informação, tem que haver um filtro e as pessoas têm que absorver essa informação, filtrá-la e depois falar. Porque senão isto é uma anarquia e é o que começa a acontecer cada vez que alguém abrir a boca. Por isso, pensar com a vossa própria cabecinha é o mais importante e não acreditar em tudo aquilo que, pá, que se ouve.
Boa mensagem, meu. Está é verdade. Excelente mesmo.
Tem que ser.
Pá, geralmente nós pedimos sempre esta mensagem no final, portanto, mas o que é que tu estás aqui a despedir já é?
Não, atenção, isto foi só uma mensagem que eu quis deixar antes de me tirarem essa oportunidade.
Olha, antes de mais, quero que tu dês então a tua opinião, o teu aval em relação ao projeto podcast Juntos Conseguimos.
Pá, acho que só pela mensagem em si é uma coisa que vale a pena ser vista e é uma coisa que as pessoas devem ter isso em consideração, que é o Juntos Conseguimos, hoje em dia, é impossível, pá, não ter influências, não ter ajudas e aceitar isso, não é? Não levar o assunto de, pá, eu não o fiz sozinho, como uma fraqueza, mas sim como uma força, não é? Porque tudo é mais fácil se o fizermos em equipa, não é? E tem outro gosto. E o podcast Juntos Conseguimos, vocês têm aqui pessoas excepcionais, não estou a falar de mim, mas de outras pessoas que já foram aí falar convosco, que têm exemplos de vida que são notáveis e todas elas tiveram a presença a algum ponto de alguma mão ou de algum empurrão ou de alguma coisa que as ajudou a chegarem ou a saírem de alguma situação. Pá, E se estes exemplos que estão comprovados vêm aqui dizer, mostrar e falar sobre isso, por que não aceitar isso e tornar a nossa vida mais fácil, não é? Pá, é ok nós não conseguirmos fazer tudo sozinhos. E eu, na minha profissão, isso é o exemplo máximo que eu vos posso dar. Eu posso ser o melhor chefe do mundo. Se eu não tiver uma equipa atrás de mim, eu sou uma bosta. Eu não faço nada. Zero. Por isso, eu sou a minha equipa. E este podcast, para mim, pá, é a melhor mensagem que vocês podiam ter arranjado.
Boa publicidade. Já fez boa publicidade.
Ó, Diogo, eu acho que vou postar neste bocadinho e vou partilhar nas redes.
Eu vou partilhar nas minhas também, também quero.
Força, força. Eu partilho as minhas com as legendas em inglês.
Isso, por
favor. Olha, Renato, se tu tivesse influência para dizer um nome, para ser o próximo a ser o nosso convidado, o que é que seria?
Epá! Próximo a ser o vosso convidado. Mas que é do mundo?
Pronto, pode ser uma pessoa próxima, se seja possível. Pá, e outra nem por isso.
Uma pessoa...
Opa, mas só acho que essas coisas das influências, isto tem muito diga, porque eu estou uma pessoa ou duas pessoas do Barack Obama, portanto, também podes falar.
Sim, exatamente. Não, mas a minha questão era se podia ser tipo uma pessoa qualquer viva ou morta que eu gostava que falasse ou uma pessoa que é possível ir aí. Portanto, é uma pessoa que é possível ir aí.
Sim, please.
Uma pessoa que é possível ir aí. Epá, a minha mãe.
Olha.
Não por mim, não por ter qualquer tipo de ligação a mim, mas porque a minha mãe é uma lutadora e acho que tem que a história dela pode dar muito a muita gente. Por isso sim.
Boa.
Diogo.
Apontaste? Apontaste? Que é para... Tens de apontar. É verdade. Temos de tratar.
Reza mais uma. Mais uma.
Epá. O que é que eu vou dizer a seguir à minha mãe? Não sei, mas eu quando me lembrar eu mando uma mensagem.
Boa.
Pode ser? Pronto. Só tenho que estar aqui a forçar e não vai ser...
Olha, aquela pergunta da praxe, epá, que livros é que gostas de ler? Qual de música que gostas de ouvir? Epá, se tivesse um dia ideal, como é que tu fazia?
Ele é músico, ele não tem uma música preferida, já nos lixámos com isso, meu. Então é a história dos pratos.
Olha, ele é que dá a música à gente, e é que faz a música dele.
Não, atenção que eu sou músico, aspas, eu gosto de fazer a minha cena, não sou profissional, nada do género, não sou o melhor de ninguém, eu gosto muito de música e gosto de ter alguma ligação a fazê-la, mas nada mais do que isso.
É isso, está bem. Ok, então olha, eu tenho mais uma pergunta para ti só para fechar, para mim.
Para rematar.
Não é para matar, é mesmo...
Para rematar.
É mesmo uma curiosidade. Tu disseste aí uma série de coisas com as quais eu me identifico. 300 mil, se fosse possível. E um dos meus sonhos, que eu por acaso defini como um objetivo meu quando fiz a certificação de coaching com o Jorge Coutinho... foi abrir um restaurante, eu quero abrir um restaurante, só que tem de ser um restaurante muito especial, e o restaurante tem de ser o resultado das minhas experiências e das minhas viagens, é mais ou menos este o meu conceito. E quando eu fui a Nova Iorque há 2 anos, uma das coisas que eu vi foi exatamente o ideal de restaurante que eu gostava de ter, tipo desde a entrada até à decoração, até, tipo, ou mais ínfimo detalhe, né? quanto mais tu sonhas acordado, mais excelente nos pormenores tu ficas e, portanto,
claro,
provavelmente mais capacidade tens de atrair para ti e de fazer meter o ponteiro, a agulha da vida para apontar para onde tu queres ir. A minha questão é, tu há bocado estás a dizer que o teu sonho é chegar a ter num restaurante, onde, como e com o quê?
Onde? Onde eu não posso deixar de responder com um lado mais virado para o negócio e do que um lado mais sentimental, porque eu gosto muito da parte também de gestão, e o onde tem que ser um estudo de um sítio onde para mim faça sentido a nível de pessoa e também tem que fazer sentido a nível de negócio. Eu gostava que fosse em Lisboa, Agora, aonde em Lisboa não sei ao certo, porque há muitos fatores. Como, com tudo que eu, de qualquer maneira que eu consiga lá chegar, obviamente respeitável, não é? Que é o que eu estou a fazer agora, que é agarrar nas minhas qualidades e tentar metê-las a uso de qualquer maneira para eu conseguir ter os fundos e para conseguir ter a experiência de chegar aí e saber que quando abrir eu vou saber fazer as coisas, de todos os níveis. Onde, como e com quem, não?
Não. E o quê? O quê? Qual é o conceito em si?
E o quê? O quê vai ser... é um bocadinho aquilo que tu disseste, é não as minhas viagens, mas... No prato, eu quero que vocês, quero-vos mostrar aquilo que eu sou, aquilo que eu aprendi até ali, aquilo que eu vivi até ali e também todas as pessoas que estão a trabalhar comigo, que trabalharam a chegar até ali, os fornecedores, as pessoas que vão, que todos os dias se levantam às 5 da manhã para criarem a melhor manteiga, o melhor leite, o melhor possível, pessoas que estão todos os dias no struggle como nós, ok? E eu quero também criar um palco, não só para mim e para aquilo que eu vivi, mas também para essas pessoas poderem mostrar aquilo que é o produto do suor diário delas e da vida delas. Esse acho que é o meu objetivo principal. Eu obviamente tenho uma ideia um bocadinho mais depois a nível de prato mesmo e de ingredientes e de confecções que eu sei que gostava de ter, mas este é o critério que todos têm que ter. Por melhor que seja o prato, se não tiver este critério, eu não quero que entre.
E para perguntar aqui algo, se calhar, que pode finalizar e pode também mostrar o plano que tens estado a desenvolver e que tu criaste também na tua cabeça, que rola um lado e que pode levar ao outro. A minha pergunta é, quando? Quando é que tu te vês a sair dos Estados Unidos para começar a fazer isso?
Eu gostava... bem, para já eu não quero sair daqui sem sentir que fiz tudo o que queria aqui. E pronto, e agora esta situação toda atrasou um bocadinho este processo, não é? Mas eu diria que em 5 anos eu gostava de estar aí com o restaurante aberto.
É um bom plano.
O mais tardar, ok?
Já vou começar a guardar um espacinho na barriga para quando isso acontecer.
Guarda. Ele está a falar de comida, já está cheio de fome, na próxima o jantar é frango grelhado.
Olha, eu ainda não almocei, eu vou almoçar ainda.
Ainda tenho de jantar. E ainda tenho de dar socos no saco.
Ah, é verdade.
Então, mas isso é um plano a 5 anos?
Isto é um plano a 5 anos, sim. Se eu conseguir fazer antes, pá, melhor. Claro. Mas pus-me este limite, acho que até é a primeira vez que estou a falar dele, mas quando penso nesse limite, que acho que é uma coisa... que é um período em que eu tenho tempo para fazer o que quero, a nível profissional e pessoal, e é um período seguro para depois voltar com tudo o que está a acontecer agora também e fazer a coisa com pés e cabeça.
Tu, além dos Estados Unidos, estás a ver a fazer uma ponte noutro país?
De maneira assim permanente, como estou a fazer agora, acho que não. Acho que vou ficar com saudades de casa e acho que, acima de tudo, as pessoas... só dão valor ao que têm quando realmente se afastam um bocadinho disso, não é? E eu quando estava aí tenho sempre aquela sensação, pá, isto aqui, pá, aquilo é que é bom, e realmente isto é muito bom, mas
yeah.
É diferente, não, não
é em casa. Quando nos afastamos das coisas que gostamos ou quando as perdemos, aí é que damos valor, não é?
É um sentimento inverso, para mim é um sentimento completamente inverso ao que eu tinha aí, porque em Portugal eu tinha muito carinho de toda a gente, sentia-me bem comigo, com os meus amigos, tinha tudo isso, mas depois a parte monetária e a parte de recompensa, para mim não estava a dar para conseguir acompanhar tudo o resto, então eu tive que arranjar uma maneira de o inverter, e agora aqui tenho tudo aquilo que é preciso a nível monetário, de possibilidades para o fazer, mas toda a gente que estava aí a apoiar-me agora não está aqui comigo.
Mas olha, mas calma, calma que eu vou entrar pelo teu ecrã a ver para te dar treino, vamos já marcar, vá, bora lá, vem na tua agenda. Quando é que isso vai acontecer?
É quando tu quiseres, desde que eu não esteja a trabalhar, é quando tu quiseres.
Se conseguirmos arranjar, e a mensagem também lá para casa, se a gente consegue arranjar um tempinho para ver televisão, ou neste caso também nós conseguimos arranjar um tempinho para estar aqui neste podcast, que foi uma hora e qualquer coisa, também vamos conseguir arranjar um tempinho para continuar a lutar pelos nossos sonhos e objetivos.
Olha, para mim, qualquer dia, por causa da diferença horária, ok? Se calhar é melhor que seja aqui de manhã, para ser aí à tarde, porque se for no final da minha tarde, já é aí de madrugada.
Qual é que é a diferença horária?
São 8 horas. Ou seja, imagina, se fosse aqui por volta das 8 da manhã, aí seria 4 da tarde.
Epá, mas eu não me importo de dar um treino às minhas 4 da manhã, sem estresse.
Para mim também pode ser às 6 da tarde, que hoje já às 6 e meia, para garantir que estou em casa já, e aí são algo como... Espera aí, portanto, 6, 4, para aí 2 da manhã.
Mas olha, se a gente marcar um treino às 4 da manhã, também vamos desafiar o Diogo a mandar porrada no saco às 4 da manhã.
Até parece. Eu levanto-me às 5, tipo, pelo menos uma hora é às 4, é igual para mim.
É igual. Então vá, olha, continua, Diogo, continua na mesma com esse foco e vai mostrando lá então o teu diário e este compromisso que estás a ter agora com estes 20 dias.
Vai-te sair caro.
Ah, olha, mas o jantar é o que tu quiseres. Não, que não seja ir aos Estados Unidos ao restaurante do Renato.
Eu fiz de propósito para isto ficar gravado. Eu fiz de propósito para isto ficar gravado, que é para toda a gente ouvir.
Para ele não poder fugir.
Está bem. Pronto, Renato, olha, eu agradeço-te imenso por este momento, por este podcast, por teres aceito este convite. Eu acho que acrescentou muito valor, portanto, a nós, como pessoas, e também lá para casa, para aquela malta que diz assim, epá, eu gostava de fazer isto, de ver isto ou de fazer isto acontecer, e que estão realmente no sofá, que muita gente os está com sonhos, que às vezes ficam bloqueados e que não deixam as pessoas andar para a frente. E acho que a tua mensagem foi algo aqui reveladora e importantíssima, de expressão e que mostra que as coisas são possíveis a acontecer, não é?
Verdade.
Uma vez, agradeço-te imenso.
Porque obrigado.
Este podcast foi se calhar o podcast com mais distância de ligação por fio de internet.
Verdade.
Sem falhar, e não falhou.
É verdade.
Isso é legs.
São legs.
Quer dizer, o Diogo teve ali uns legs, mas já é dele. Olha, nós estamos a quanto de distância Portugal de Los Angeles?
Não faço a mínima ideia, Ricardo.
Deve ser para aí 2.000 quilómetros.
Sei que são 12 horas de voo.
Bem mais, então. Daqui ao Brasil, daqui a Belo Horizonte são mais de 7.000 quilómetros. Portanto,
estás a ver, eu nunca fui aos Estados Unidos.
Daqui ainda tipo, 12 horas. É 12 horas é muito tempo.
É muito, mas pá.
8, 9 mil quilómetros, pai, à vontade.
Mas olha, agora arrematando, foi muito gratificante.
Muito.
Renato, pá, eu acho que passaste uma mensagem realmente com muita força e com um impacto do caraças para toda a gente, que é para elas fazerem as coisas acontecer. E deve haver muita gente também a dar os seus primeiros passos no mundo da cozinha e da gastronomia, restauração, e que vai ver isto certamente como um exemplo. E que tu és um grande exemplo, Renato. Não só a nível profissional, mas também a nível pessoal.
Obrigado, pá. E obrigado a vocês também por me terem aqui. Para mim é muito bom estar aqui a falar com vocês, também para me fazer sentir um bocadinho mais em casa, mas também porque faço parte agora com os outros todos os exemplos que vocês já tiveram aí. Sinto-me orgulhoso de estar ao lado deles e de estar a falar com vocês e de, pá, se qualquer coisa que estejamos aqui a falar servir para melhorar alguma coisa em alguém, acho que já valeu a pena. Por isso, obrigado.
Foi obrigado.
Olha, nós terminamos sempre o nosso podcast assim, ó. Pá, claro que há mãozinhas que estão todas feridas e tal, parecem pardais feridos.
Vamos fingir que eu não disse isto.
Mas há aqui mãos rijas, olha. Há outras que parecem tão em fraqueza.
Então o quê, meu? Então o quê?
Vá, olha, pessoal, juntos conseguimos, pá.
É o nosso podcast. Um abraço.
Este foi, então, o podcast do Renato e foi o número 11.
Verdade, podcast 11.
Dos Estados Unidos, da Califórnia.